Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.
Há clássico no Dragão, Porto e Benfica não podem atrasar-se na luta pelo título. Leões estão à espreita e são favoritos na recepção ao Rio Ave. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Vamos começar com o primeiro jogo com o relato na TSF esta sexta-feira. O Sporting a receber em Alvalade o Rio Ave. Jogo a partir das 18h30. O Leão tem tudo para ser feliz nesta jornada 14. Recebe um Rio Ave em crise e, se vencer, vai garantidamente aumentar a vantagem sobre um dos seus perseguidores mais diretos ou até sobre ambos, dado que Porto e Benfica se defrontam logo a seguir e o jogo, João Nuno Coelho, até pode dar empate. E num cenário desses, de empate no clássico, o Sporting, se vencer em Alvalade do Rio Ave, aumenta a vantagem para os dois rivais.
E para 6 pontos, o que é significativo. Antes de mais, boa tarde a todos os que nos acompanham. Este é um jogo muito especial, este clássico, porque Porto e Benfica estão habituados a lutar um contra o outro pelo título e normalmente disputar o primeiro lugar, e desta vez arrancam atrás, estão no segundo e no terceiro, na terceira posição. O Sporting é que é o líder.
E em causa no Dragão vai estar o segundo lugar do campeonato, pelo menos para já.
Exatamente, porque o primeiro esse vai ficar com o Sporting, independentemente do resultado do jogo dos Leões. Claro que este será um Sporting ainda a lamber um pouco as feridas da eliminação da Taça de Portugal.
E o Rio Ave também.
E o Rio Ave já agora também. E o Rio Ave até foi eliminado por uma equipa do segundo escalão, embora o líder do segundo escalão, o Estoril. Mas para o Sporting será um jogo, será um teste importante até em termos mentais, porque sente-se na obrigação, naturalmente, de aproveitar o facto de Porto e Benfica se defrontarem, e depois, como eu disse, foi eliminado da taça na primeira vez nesta temporada em que terminou um jogo sem marcar qualquer golo. Além disso, foi também a primeira derrota em termos internos. A única derrota até agora do Sporting tinha sido nas competições europeias com o LASK Linz na pré-eliminatória da Liga Europa. Portanto, será um Sporting que eu penso que está, acima de tudo, muito focado no campeonato. Está quase obcecado com o campeonato. E isso também poderá explicar um bocadinho o facto de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresentando, digamos assim, apenas meia equipa titular. Porque a verdade é que jogadores como o João Mário, como o Coates, como o Pote, que têm sido grandes destaques desta época no Sporting, ficaram no banco, apenas entraram depois dos 70 minutos. Portanto, há uma aposta clara de Ruben Amorim no campeonato, nomeadamente se pensarmos que o Sporting poderia ter aproveitado o facto de ter um calendário menos apertado até este momento para apresentar as primeiras linhas no jogo da Taça de Portugal. Mas não o fez, exatamente porque a aposta de Ruben Amorim é no campeonato. E o Sporting, se foi eliminado da Taça, 2 dias antes, ou 3 dias antes, também na Madeira, tinha dado uma prova muito cabal de que mentalmente está forte. Se bem te lembras, nós aqui, e não fomos apenas nós, notamos que o Sporting, nos 3 jogos anteriores, vinha demonstrando algumas fragilidades, nomeadamente em termos ofensivos, a criar muito menos situações de golo, e a verdade é que no campo do Nacional, num relvado muito pesado, perante circunstâncias muito adversas...
Quase num charco,
o Sporting, além de tudo, jogou bastante bem. Teve mais vontade, mais espírito, mais garra e mais futebol. E conseguiu, inclusive, 7 ocasiões claras de gol contra 0 do adversário. Até agora, o Sporting apenas tinha conseguido fazer isto, ou seja, impedir qualquer ocasião ao adversário num jogo, em casa com o Tondela, mas fora, foi a primeira vez. E, portanto, foi uma vitória com muita, muita consistência, muito equilíbrio e qualidade futebolística, que me faz crer que o Sporting no campeonato vai continuar forte e não vai querer desperdiçar esta possibilidade realmente de aumentar a vantagem para um ou dois dos grandes rivais.
Vai defrontar o pior Rio Ave dos últimos anos.
Sim, o atenção, também é importante dizer que o Rio Ave está claramente mais fraco, mas o Sporting vai ter 3 ausências importantes neste jogo. O Nuno Mendes, o Luís Neto e o próprio Sporar, que não sendo titular absoluto, entra sempre ou ou no início, ou no decorrer das partidas, e, portanto, o Sporting não tem um plantel tão rico como Benfica e Porto, e, portanto, poderá sentir-se mais. Deixa-me só
recordar que os jogadores que testaram positivo à Covid-19.
Exatamente, exatamente. A Covid é digamos assim, um fator a ter em conta aqui, neste momento, no Campeonato Português, como se de uma lesão se tratasse. São três jogadores que estão impedidos de jogar e, portanto, são titulares indiscutíveis. No caso de Sporting, é o 12º jogador, digamos assim, e, portanto, o Sporting pode-se ressentir, lá está, porque tem um plantel mais fraco e porque nesta última semana teve um ritmo competitivo mais acelerado do que ao que estava habituado. Agora, na minha opinião, este é o Rio Ave mais fraco dos últimos anos, realmente. Está no 10º lugar, o que nem sequer é uma classificação muito negativa, mas com apenas mais 3 pontos do que o último classificado. Aliás, o campeonato português, mais uma vez, está bastante nivelado por baixo. Entre o 7º e o último, há 4 pontos de distância. Portanto, muito instável, quase tudo pode mudar numa jornada, e este Rio Ave está realmente, para quem, nas épocas anteriores, desde 2014, que não fica abaixo do 7º lugar final, realmente esta é uma época complicada para o Rio Ave, já mudou de treinador, tem imensas dificuldades em fazer golos. É o 2º pior ataque do campeonato a seguir à Bessade, tem apenas 9 golos marcados, na condição de visitante tem apenas 3 golos conseguidos e somente uma vitória a jogar fora de casa. Provavelmente está a sentir a falta do Taremi, habituou mal o Rio Ave porque marcou 18 golos no campeonato passado, este ano...
E na época anterior o Carlos Vinícius?
Na época anterior o Carlos Vinícius e nesta temporada é o que vemos. No campeonato, os melhores marcadores do Rio Ave têm 2 golos marcados. É o Carlos Mané, é o Moshino, o japonês, que entrou muito bem contra o Portimonense. Aliás, se o Rio Ave não está em pior situação, deve-o ao facto de ter vencido na última jornada o Portimonense, depois de 3 derrotas consecutivas. Também com 2 golos marcados está o Piazon, que entretanto saiu para o Braga e é mais um elemento para enfraquecer realmente a equipa agora de Pedro Cunha, que estará realmente muito focada em preocupar-se com a manutenção. Uma equipa que eu lembro venceu na época passada 2 vezes em Alvalade, uma para a taça e outra para o campeonato.
Vamos às probabilidades para o Sporting Rio Ave?
75% de probabilidades de vitória do Sporting, 15% por empate, apenas 10% para o Rio Ave.
E um pouco depois de terminar esse jogo em Alvalade, entre Sporting e Rio Ave, começa no Dragão o clássico Porto-Benfica a partir das 9 da noite, com transmissão, emissão especial da TSF para acompanharmos também este Porto-Benfica. Quando Porto e Benfica entrarem em campo, já vão saber naturalmente o resultado do Sporting Rio Ave e se tudo correr dentro daquilo que é mais provável, saberão também que perder ou empatar este jogo pode ser um grande passo atrás na corrida pelo título. Ou seja, o empate pode não servir a nenhum dos dois. E quando isso acontece, os clássicos, João, costumam ser mais espetaculares.
Exatamente. Podemos ser nós, os espectadores, a ganhar com esta situação. E eu relembro que, se usarmos um bocadinho de imaginação, não é preciso usar muito, e pensarmos que este jogo pode perfeitamente acabar empatado, significaria a tal vantagem de 6 pontos do Sporting relativamente a Porto e Benfica, sendo que daqui a 15 dias o Sporting recebe o Benfica.
Sendo que o empate seria sempre um pouco melhor para o Benfica do que para o Porto,
porque
está
joga
a jogar fora.
Exatamente. Ao mesmo tempo, sabemos que o fator casa neste momento conta menos do que é habitual. Mas este jogo é particularmente interessante. Todos os clássicos são interessantes por uma questão histórica e cultural, digamos assim. Mas este tem realmente esse dado impressionante, que é o Porto pode chegar à 5ª vitória consecutiva sobre o Benfica. Nunca aconteceu na história. O Porto já teve 3 séries de 4 vitórias consecutivas sobre o Benfica, a última das quais em 2004 com José Mourinho. Pelo contrário, o Benfica apenas tem uma série de 4 vitórias consecutivas sobre o Porto, confirmando que aquela ideia de que, sendo o Benfica a equipa mais titulada, o Porto no confronto direto com o Benfica está em vantagem, e nomeadamente no seu reduto, essa vantagem é importante, porque acontece mesmo em épocas, em décadas de domínio do Benfica, em termos de títulos, por exemplo, na década de 60. Portanto, o Porto tem um gosto especial em jogar contra o Benfica e derrotar o seu grande opositor.
Ou seja, os clássicos entre Porto e Benfica são jogos mais de 50-50 na Luz do que no Dragão.
Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. É um dado histórico, inegável, e tem muito a ver com a tal rivalidade existente entre os dois clubes, mas que parece, ou que durante muitos anos foi mais sentida do lado do Porto, porque o Benfica, se calhar, privilegiava a rivalidade com o Sporting, com o seu vizinho, digamos assim, e, portanto, para o Porto há um peso muito grande em termos emocionais nos jogos com o Benfica. E, portanto, o Sérgio Conceição até se pode tornar o primeiro treinador na história do Futebol Clube do Porto a conseguir 5 vitórias consecutivas sobre o seu rival de Lisboa. Por outro lado, uma vitória do Benfica neste jogo seria uma espécie de grito de revolta do Benfica perante esta história recente, mas também perante o que tem sido o campeonato nas últimas jornadas. Eu lembro que à jornada 6, o Porto chegou a estar a 5 pontos do Benfica e neste momento estão empatados e com vantagem no tal...
A diferença entre golos marcados e sofridos.
Favorável ao Porto. E, portanto, parece-me que o Benfica tem aqui uma grande oportunidade para mudar, digamos assim, o paradigma do que tem sido o campeonato nas últimas jornadas e ultrapassar o tal trauma que tem com o Porto e que se tem sentido nos jogos mais recentes. E se a história está a favor do Porto, esta semana que passou pode ser favorável ao Benfica, e por duas razões. A primeira das quais é o facto de ter poupado muito mais a sua equipa no jogo da Taça na Reboleira contra o Estrela da Amadora, uma equipa do terceiro escalão.
E o Porto não poupou tanto e teve prolongamento.
Exatamente. O Porto não poupou por opção e depois também acabou por ser castigado, digamos assim, por alguma incompetência, porque não conseguiu ganhar o jogo nos 90 minutos e utilizou a maior parte dos titulares. De qualquer maneira, eu lembro que de fora ficaram Marchesin, Mbemba e Uribe, portanto estes 3 jogadores que serão com certeza utilizados hoje à noite estarão mais descansados, enquanto Marega e Zaidu entraram somente na segunda parte. A semana também foi negativa para o Porto, porque perdeu o Otávio, que é um dos grandes nomes desta temporada e dos últimos anos, mas principalmente desta temporada, e que poderá fazer muita falta no jogo de hoje à noite.
Deverá jogar Luís Dias?
Sim, em princípio será o Luís Dias a jogar, embora eu me pareça que se conheço alguma coisa do Sérgio Conceição, ele terá sempre alguma hesitação em usar 2 extremos puros, como são Corona e Luís Dias. Ele gosta de ter um dos extremos, ou um dos alas, a jogar mais por dentro, como era o caso do Otávio. Portanto, não me admirava que pudesse jogar, por exemplo, Ruiz, junto com o Uribe no meio-campo, e Sérgio Oliveira fazer mais, digamos assim, o papel do Otávio, ou seja, um terceiro médio, o papel de terceiro médio. Mas isso, veremos o que é que acontece quando soubermos a constituição das equipas.
Podemos dizer que há um confronto de estilos, de formas diferentes, de ideias de jogo diferentes de Porto e Benfica?
Sem dúvida alguma. E parece-me também que a estatística, que muitas vezes é vista quase como uma antítese da questão do estilo, parece-me que a estatística e os dados estatísticos ajudam a perceber esses estilos. No caso, por exemplo, do Porto, é facilmente perceptível pelos números que é uma equipa que joga um futebol mais musculado, é mais forte nos duelos individuais e no tal jogo em profundidade, num jogo um bocadinho mais direto, e tem dado resultado, porque, na verdade, nos últimos 16 jogos ganhou 15 em todas as competições e venceu, por exemplo, os últimos 7 jogos do campeonato e com um pendor goleador muito interessante. Por exemplo, desde que as duas equipas se defrontaram para a Supertaça, nos últimos 4 jogos, o Porto marcou 14 golos, ou seja, sempre 3 ou mais golos por jogo. Portanto, é uma equipa que está, nesse aspecto, muito, muito forte. É a equipa do campeonato que cria mais oportunidades, que acerta mais vezes no alvo, que chuta mais vezes dentro da área. E isso também poderá ajudar a explicar porque é que é, entre o Porto e o Benfica, a equipa que aproveita mais as ocasiões. 46% de aproveitamento das ocasiões de golo, contra apenas 38% do Benfica. E a questão da eficácia tem sido um dos aspectos que mais tem distinguido as duas equipas nas últimas jornadas. Já o Benfica é claramente uma equipa que privilegia o ataque organizado. Basta ver, por exemplo, que tem mais golos marcados do que o Porto de bola corrida. É um dado curioso. Tem mais 3 golos que o Porto de bola corrida. A diferença em termos de goleadores, e o Porto é o melhor ataque do campeonato, com 35 golos contra 28 do Benfica, está na bola parada. É que o Porto já leva 10 golos de bola parada, o Benfica tem apenas 2 e foram obtidos nas 2 primeiras jornadas. Portanto, este é um aspecto importante e que diminui a tal competitividade também do Benfica relativamente ao Porto. Digamos que o Benfica é uma equipa mais de toque de bola, é uma equipa que privilegia mais o jogo associativo. O Porto é uma equipa que joga mais na profundidade, num jogo mais musculado, e da parte do Benfica isso nota-se também perfeitamente, porque tem mais posse de bola que o Porto, 60% contra 58%. Tem, e este é um dado muito importante, tem mais toques na bola no último terço, 159 em média por jogo contra 122 do Porto, e, por exemplo, faz mais passes-chave, ou seja, aqueles passes que criam situações de golo. E não é por acaso, basta ver um jogo das duas equipas para perceber que realmente o jogo do Benfica é mais apoiado, privilegia mais as tabelas entre os jogadores. Agora, tem faltado é uma dimensão física de competitividade, de intensidade, de agressividade ao Benfica para poder bater o Porto. Porque depois, nestes aspectos, no aspecto dos duelos, o Porto é mais forte e tem conseguido impor-se muito graças a essa superioridade a nível físico.
Que jogadores é que chegam em alta a este clássico?
Eu penso que eu olhei para esta questão muito focado no aspecto de construção de jogo. E também, por isso, muito focado nos meios campos das duas equipas. Eu parece-me que a superioridade do Porto, sendo baseada na tal agressividade, na tal intensidade característica das equipas de Sérgio Conceição, também assenta muito no meio campo. E parece que este jogo pode trazer uma novidade nesse aspecto. É que, no jogo da Supertaça, por exemplo, o Porto jogou com 2 homens no centro do meio campo, Uribe e Sérgio Oliveira, os mesmos que devem jogar hoje, mas teve um terceiro elemento no meio-campo, vindo da ala, Otávio. No caso do Benfica, jogou também com 2 homens no centro do terreno, Weigl e Tarabt, mas não teve o tal terceiro homem, que era Pizzi, e que não pôde jogar porque estava infectado com a Covid. Jogaram Rafa e Everton, que são 2 jogadores que jogam muito nas alas e que ajudam um pouco, digamos assim, as tais tarefas de destruição, de recuperação de bola.
E pensas que Pizzi será o terceiro médio?
Exatamente. E o Porto, e agora é o Porto que não tem o seu terceiro médio, entre aspas, natural. E daí que me pareça que o Porto pode reforçar o setor intermediário com Gruitch para conseguir ter 3 médios. Mas vai perder essa dimensão, digamos assim, híbrida de ter depois um ala, porque nenhum dos 3, Uribe, Sérgio Oliveira e Gruitch, estão fadados para serem este falso ala. Portanto, parece-me que este pode ser uma vantagem importante para o Benfica.
E o Benfica não poderá também reforçar o meio-campo com Gabriel em vez de Tarabt?
Pode ser uma possibilidade. Agora, o Gabriel teve muito tempo parado por causa da Covid. Eu acredito que os níveis físicos dele não estejam em alta, até porque é um jogador que, até pela sua tipologia, é um jogador que tem alguma tendência para se tornar um pouco pesado. Portanto, eu tenho a impressão que poderá ser Weigl, Tarabt e Pizzi, vindo da direita, com Rafa a jogar no apoio ao avançado Darwin Núñez. E o Rafa é o meu destaque na equipa do Benfica. É aquele jogador que eu penso que tem mais possibilidades de ser decisivo neste jogo, da parte dos encarnados. E porquê? Porque o Rafa é fundamental no tal jogo associativo. Uma pessoa tem tendência para olhar para o Rafa muito como finalizador, como avançado, mas a verdade é que ele tem 3 golos marcados e 3 assistências, mas tem 5 participações em termos de, digamos, de passes importantes em jogadas que deram golo. Portanto, no total, tem participação em 11 dos 28 golos da equipa. É um dado importante e, pelas suas características, pela velocidade que tem, penso que o Rafa pode ser desequilibrador neste jogo. Até porque, se Zaidu tomou muito bem conta de Rafa no jogo da Supertaça, teve nessa altura o apoio do Otávio. E desta vez não há Otávio. Já do lado do Porto, acho que é incontornável o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira é, digamos assim, o motor da equipa do Porto neste momento. E ainda por cima, marca golos. Ele, no conjunto da temporada, tem já 12 golos marcados. O seu melhor até agora era 5 no conjunto da época. Neste momento, ainda vamos a meio da época, ele já tem 12 golos marcados e no campeonato é realmente uma máquina de marcar e de fazer jogar. Tem 7 golos e 3 assistências, aliás, 4 assistências e o envolvimento em mais 5 golos com passos decisivos, muitas vezes na marcação de bolas paradas, cantos e livres. Portanto, estes para mim são as duas figuras, estas são as duas figuras que eu acho que podem ser mais decisivas no jogo, sendo que um homem como Taremi, que marcou nos últimos 5 jogos, ou como Darwin Núñez, que não marca muito, mas está envolvido em muitos golos, tem 3 assistências, tem 7 assistências e 3 golos, são também jogadores muito importantes, e os dois guarda-redes têm sido absolutamente decisivos nas equipas. Basta lembrar a última jornada em que Vlaco Dimos salva o Benfica de sofrer o empate a 2 minutos do fim com o Tondela no Estádio da Luz, e Marcos Cezinho faz 2 defesas excepcionais quando o Porto ainda não tinha o jogo resolvido com o Famalicão. E com destaque para Vlaco Dimos, repara, Vlaco Dimos tem 15 defesas decisivas em 14 jornadas, o que dá uma média superior a uma defesa decisiva por jogo, daquelas que valem pontos. Já Bastezinho tem 8.
Ainda não falámos disso, nas duas equipas faltam os dois laterais direitos habitualmente titulares, Manafá e André Almeida.
E fazes muito bem em lembrar, porque são dois jogadores muito importantes por razões diferentes. Penso que o André Almeida ainda é mais importante que o Manafá porque é capitão de equipa, é um jogador com muito peso no balneário e com muito peso nos equilíbrios que neste momento têm faltado ao Benfica. O Manafá é, acima de tudo, penso eu, um jogador que faz a diferença pela velocidade que tem. E o flanco direito do Porto é o preferido pelo Porto para atacar, enquanto o Benfica divide mais pelos 3 corredores, digamos assim, muito também devido ao Manafá. O Nanu ainda está muito verdinho, digamos assim, mesmo a defender não dá as garantias que o Manafá dá, e portanto penso que chamaste muito bem a atenção. Estes podem ser 2 pontos fundamentais, não só de fragilidade das próprias equipas, mas também de exploração das equipas adversárias. Por exemplo, Luís Dias a explorar o flanco direito do defensivo do Benfica.
Onde estará o Gilberto.
E o Everton a explorar
onde estará o Nanu.
Exatamente.
Vamos às probabilidades, João, para este clássico no Dragão Porto-Benfica a partir das 9 da noite, com relato na TSF.
Tendo em conta o fator casa e a tal superioridade mental, digamos assim, que o Porto tem tido sobre o Benfica, 45% para a vitória do Porto, 30% para o empate, 25% para a vitória encarnada.
E agora, João, vamos ao quadro geral de probabilidades dos jogos da jornada 14.
Exatamente, os jogos 2, lá está, 75% de probabilidades para o Sporting vencer o Rio Ave, 10% para os nortenhos, 15% para o empate, 45% para o Porto vencer o Benfica, 25% de probabilidades para a vitória encarnada, 30% para o empate, isto nos jogos 2. E amanhã começamos o dia, ou mais propriamente a tarde, com outro jogo muito interessante, um Paços Ferreira-Braga, 30% para os homens da casa, 30% para o empate, um bocadinho mais, 40% para os baracarenses vencer. Às 18 horas, o Vitória de Guimarães recebe o Farense, 50% para os vitorianos, 30% para o empate, 20% para os algarvios. No sábado, às 20h30, temos o Tondela Boa Vista, com grande igualdade nas probabilidades das duas equipas, 35% para o Tondela, 35% para o empate, 30% para o Boa Vista. Depois, no domingo, o Nacional, com 40% de probabilidades para vencer o Moreirense, que tem 25%, 35% para o empate. Às 17h30, o Santa Clara-Famalicão, 35% para o Santa Clara, 35% para o empate, 30% para o Famalicão. E a fechar o dia, os jogos de domingo, o Gil Vicente Marítimo, 35% para os Minhotos, 35% para o empate, 30% para a vitória do Marítimo. E pronto, a fechar a jornada, temos um Portimonense Peçado, 35% para a vitória Algarvia, 30% para o empate e 35% de probabilidades para a vitória da Peçado.
João, voltamos na próxima sexta-feira.
Fica prometido.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. é muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.